Thanks for listening to this Arrow FM podcast shared on accessmedia.nz with the support of New Zealand On Air.
Música Boa, com Marina Lira.
Olá, sejam bem-vindos ao Música Boa. E no podcast de hoje a gente vai mergulhar a fundo, né, em algumas canções que marcaram história na música brasileira. Algumas vão falar sobre paixão, saudade, empoderamento, vulnerabilidade também. E acima de tudo, né, a forma com que a música começa a traduzir o que a gente sente, né? Então, e eu vou trazer também para vocês um pouco do por trás de cada cantor e também do contexto histórico da época de quando elas foram lançadas. No episódio de hoje a gente vai ter quatro músicas, quatro interpretações. Uma é da Gal Costa, duas da Alcione, que eu adoro. Recentemente ela apareceu nas minhas músicas e eu voltei a escutar a Alcione. E também tem uma do Lulu Santos. Então, vai ser bem legal, espero que vocês gostem. E a primeira canção vai ser Folhetim, da Gal Costa. Folhetim, ela foi composta pelo Chico Buarque, né? E foi lançada em 1977, no disco Caras e Bocas, da Gal Costa. E no final da década de 70, no Brasil, ele foi um período bem, como é que a gente pode dizer? Meio que ambíguo, né? Tinha o período da ditadura militar, mas já com sinais de uma abertura política, né? Em 1977, os movimentos sociais e culturais, eles começavam a ganhar mais voz, ainda mais que com todo cuidado, né? Porque, como eu falei, ainda era um período que estava sob a ditadura militar. A música popular brasileira se tornava um espaço privilegiado para as manifestações indiretas, né? Subjetivas, mas potente sobre a liberdade e a sexualidade e a autonomia. Nesse cenário, nesse contexto, né, a Gal Costa já era um ícone da contracultura, tendo participado dos festivais dos anos 60 e do movimento tropicalista, né, que acontecia na época. A sua canção, né, a sua interpretação, na verdade, porque a canção foi composta pelo Chico Buarque, Folhetim, deu à canção de Chico Buarque um caráter provocativo, né, desafiando padrões de um comportamento de uma mulher brasileira. E a Gal Costa era bem sensual, né? E a Gal Costa foi das maiores cantoras ícones da música brasileira, com uma carreira que atravessou décadas e movimentos musicais. Ela nasceu na Bahia e foi uma figura central, né, na época do Tropicália. Se destacou por sua versatilidade vocal e uma ousadia artística, né? A Gal, ela cantava com o corpo, com a alma, e não hesitava em usar sua arte para questionar, provocar e libertar. O seu timbre cristalino, né, e sua entrega performática fazia com que cada canção fosse uma experiência sensorial única. E em Folhetim, a Gal Costa, ela adota um tom mais suave, quase que falado em certos momentos, quando a gente foi escutar a música aqui que eu tocar para vocês, com uma interpretação carregada de um charme, né, e uma ambiguidade. A canção, ela é marcada por um andamento lento e sensual, tem uns arranjos sutis que realçam, né, a melodia sem roubar cena da voz dela. É uma mistura de MPB tradicional com uma pitada, digamos, de, como é que eu posso dizer, de bossa nova, e um toque teatral, que é o que marca, né, a sua interpretação. A canção, ela foi escrita como se fosse um folhetim mesmo, né, que é uma crônica em primeira pessoa, um diálogo íntimo e revelador. A mulher da canção, ela é direta, né, sem rodeios. Ela deixa claro que não quer compromisso, que o desejo basta. E isso vindo de uma interpretação da Gal Costa, né, no auge da sua liberdade vocal e estética, teve um peso simbólico gigantesco, né? Tem um trecho que fala assim: "Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noite boa, um cinema, um botequim." A canção, né, ela se estrutura como uma conversa franca, quase que casual, entre o narrador entre a narradora, né, que avisa desde o início, não esperem dela um romantismo convencional ou promessas eternas, porque você não vai ter, principalmente dessa mulher da música. A mulher de folhetim, né, ela subverte o lugar passivo do feminino nas relações amorosas, ela toma as rédeas do próprio desejo, ela estabelece as regras de um possível encontro, a leveza da melodia, né, contrasta com o peso da liberdade que a letra carrega, né, que a letra entrega pra gente. Quando ela diz assim, posso te dar um grande amor, mas só te dou por um dia. Ela está redefinindo, né, o tempo e o valor do afeto. O amor aqui, ele não é eterno. Ela vai te dar por um dia e pronto. É intenso, é presente e mesmo assim é verdadeiro. Essa visão moderna, né, sobre os vínculos amorosos faz a canção um marco feminista e existencial dentro da obra, né, do Chico Buarque e da discografia da Gal Costa. Então, vou tocar agora para vocês Folhetim, que foi composta pelo Chico Buarque e cantada na voz da Gal Costa.
Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa ou um corte de cetim, e eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis, mas na manhã seguinte não conta até 20, te afasta de mim. Pois já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim. Se acaso me quiseres, sou dessas mulheres que só dizem sim por uma coisa à toa, uma noitada boa, um cinema, um botequim. E se tiveres renda, aceito uma prenda, qualquer coisa assim. Como uma pedra falsa, um sonho de valsa de cetim, e eu te farei as vontades, direi meias verdades, sempre a meia luz, e te farei vaidoso supor que és o maior e que me possuis, mas na manhã seguinte não conta até 20, te afasta de mim. Já não vales nada, és página virada, descartada do meu folhetim.
Agora a gente vai ouvir outra canção, que vai ser Não Deixe o Samba Morrer, da Alcione. Ela foi composta pelo Edson Conceição e o Eloísio Silva. Foi lançada em 1975 no álbum A Voz do Samba. E naquela época, em 1975, o Brasil vivia, né, os anos de chumbo da ditadura militar. A censura era uma realidade. Mas a música, especialmente o samba, ele continuava sendo um canal poderoso de expressão popular, né? Nessa época, o samba enfrentava também uma batalha estética. Muitas rádios e gravadoras estavam voltadas mais para outros estilos, né? Como o rock brasileiro, ou a MPB, ou a Jovem Guarda, Bossa Nova. Surgiu, né, o Não Deixa o Samba Morrer como um grito de resistência cultural, né? A Alcione, já em seu disco de estreia, mostrou, né, por que ela veio. A voz dela é impressionante, uma voz muito imponente, com emoção na medida certa, né? Ela trouxe ao samba uma sofisticação, né, vocal e um carisma inconfundível. A música em questão consolidou sua carreira e tornou-se um hino, né, para gerações de sambistas. A Marrom, como ela é conhecida, tem uma relação de reverência com as raízes africanas, afro-brasileiras da música, e essa canção, né, ela traduz seu compromisso com a preservação do samba mesmo. A música, ela é um samba de tom menor, cadenciado e com uma harmonia melancólica que combina perfeitamente com o lamento da letra, né? Os instrumentos tradicionais, como o cavaquinho, o pandeiro, o surdo e cordas, está presente de uma forma bem delicada e que sustenta na interpretação emotiva da Alcione. O samba, ele convida a contemplação mais do que a dança. E tem um trecho que fala assim: não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar, o povo foi feito de samba pra gente sambar. E a letra, ao mesmo tempo, é um pedido, né, uma declaração de amor ao gênero musical, que representa a alma do Brasil. A narradora teme a perda de uma tradição que formou sua identidade, e por isso que ela canta, né, com urgência. É uma canção que apresenta uma mulher que envelhece, que observa o tempo passar, mas que não quer ver o samba desaparecer, né? E tem uma frase que fala assim: eu vou ficar sentada com meu copo na mão esperando a tristeza passar. E aqui a gente vê a figura da mulher do samba, né, que é solitária no bar, que encontra na música a sua maior companhia, né? A tristeza é tratada com dignidade e poesia. E a letra é profundamente afetivo, e a Alcione interpreta de uma maneira praticamente como se fosse uma oração, né? É uma letra muito bonita, é mais do que uma canção, é um símbolo de resistência cultural. E a Alcione não apenas canta o samba, ela representa, né, o samba. A música é um lembrete de que o samba não é moda, não é passatempo, ele é um patrimônio cultural brasileiro, e ao som do povo, da luta, da memória e da esperança. Enquanto houver alguém, né, disposto a cantar essa música, o samba não morrerá. Então, vou trazer para vocês essa música, Você Me Vira a Cabeça, Me Tira do Sério. Ah, não, desculpa. Essa primeira que eu vou trazer é Não Deixa o Samba Morrer, tá? Depois a gente tem outra da Alcione.
Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente samba. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar junto com o meu samba, o meu anel de bamba, entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar levar meu corpo junto com o meu samba, minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido.
Vocês acabaram de ouvir Não Deixe o Samba Morrer, da Alcione. E eu vou trazer outra música que também é da Alcione. E essa é Você Me Vira a Cabeça, Me Tira do Sério, que é uma canção composta pelo Francisco Braga em 1980, no disco Almas e Corações. E no início da década de 80, né, o Brasil ele passava por um momento de efervescência cultural, ainda vivendo sob a ditadura militar, mas às vésperas da abertura política, né? Meio que na mesma época da música do Folhetim, da Gal Costa. O país vivia uma explosão, né, criativa na música, no teatro e na literatura. O samba-canção, com a sua carga emocional intensa, ele seguia vivo e sendo reinventado, né? A Alcione, ou mais conhecida como Marrom, surgiu como uma das vozes mais expressivas dessa nova geração do samba romântico. A Alcione é uma das maiores cantoras, né, da música popular brasileira. Nascida no Maranhão, ela construiu uma carreira marcada pela potência vocal, né, afinação impecável e uma interpretação emocionante. É respeitada tanto pelo samba raiz quanto pelas baladas românticas. O seu estilo, né, ele combina com o lirismo do samba-canção, com o drama do bolero e passando também por um samba de protesto, né, e sambas de amor. Em Você Me Vira a Cabeça, a Alcione entrega um samba-canção dramático com um arcanjo orquestral e uma interpretação que beira assim, o teatral, né? A canção tem um andamento mais lento e uma ênfase nos metais e nas cordas, que cria também uma atmosfera de grande emoção quando você escuta. E o foco todo na letra e na voz, a Alcione sabe como ninguém transformar a dor em arte, né? A letra, ela é uma declaração apaixonada e ao mesmo tempo um desabafo. A narradora, ela confessa que perdeu o controle da própria vida por causa de um amor que a desequilibra e que tira ela do eixo, né? E ela fala isso na música assim, você me vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. E essa entrega, né, absoluta, quase que irracional, é um traço marcante do samba-canção. A mulher da letra, ela admite que já tentou se afastar, seguir em frente, mas que ela não consegue. O amor é mais forte que a razão. E tem uma parte que fala, e eu que me julgava tão dona de mim, por amor vivi ilusões. Aqui a gente vê uma quebra, né, da autoimagem. A narradora era forte, ela segura, autônoma, mas o amor deixou ela vulnerável. E ainda assim, não há vergonha nessa confissão. A Alcione, ela canta com orgulho da própria emoção. Ela transforma a dor em poder vocal e uma expressão artística, né? Você Me Vira a Cabeça é uma canção sobre a entrega amorosa, né, sobre o quanto o sentimento pode transformar a gente e também uma exaltação da força de quem sente profundamente, né? E a Alcione nos mostra que não há fraqueza em você se deixar afetar, a beleza, né, e a coragem e verdade quando você faz isso. Então eu vou tocar para vocês Você Me Vira a Cabeça, pode ser também conhecido como Me Tira do Sério, da Alcione.
Vira a cabeça, me tira do sério, destrói os planos que um dia eu fiz pra mim, me faz pensar por que a vida é assim. Eu sempre vou e volto pros teus braços, você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou. Que você não diz que não me quer mais.
você não me quer de verdade. No fundo eu sou tua vaidade. Eu vivo seguindo teus passos. Eu sempre estou preso em teus laços. É só você chamar que eu vou.
E você não vai embora.
E você não vai embora.
Porque não me liberta dessa paixão.
Por quê?
Vocês acabaram de ouvir Você Me Vira a Cabeça, da Alcione. E a nossa última música de hoje vai ser uma do Lulu Santos. Se chama Um Certo Alguém, que foi composta pelo Lulu Santos, Ronaldo Bastos e Nelson Motta, no álbum O Ritmo do Momento, em 1983. E no início dos anos 80, viram que eu mantive mais ou menos uma época parecida, né? Marcou com o surgimento, né, do pop rock nacional, influenciado por artistas internacionais e pela nova onda jovem urbana brasileira, quase que não sai, né? O Lulu Santos foi um dos principais nomes desse movimento. O Brasil já vivia, né, no regime militar, como a gente viu nas outras canções que eu comentei, mas as mobilizações pela abertura democrática já estavam crescendo, né, nessa época. E a juventude urbana começava a se reconhecer nas letras mais introspectivas, nas melodias modernas e num discurso mais direto, né? O Lulu Santos é um cantor, ele é guitarrista, compositor e um produtor musical. É um dos ícones do pop brasileiro. Ele mistura rock, reggae, soul, funk com a leveza da canção popular. E as suas letras, né, elas transmitem entre o existencial, transitam, né, entre o existencial e o cotidiano amoroso, com uma leve ironia, uma melodia marcante e um apelo popular, né? E nessa música, Um Certo Alguém, ela é uma balada pop com fortes influências do rock oitentista. É uma guitarra limpa e melódica, os sintetizadores discretos e um ritmo constante criam, né, um clima de contemplação. É uma música que conversa com o ouvinte mais do que impressiona, ela confessa. E tem uma parte da letra que fala assim: um certo alguém me disse que nada vai adiantar se eu não for eu mesmo. Quem é que vai ser? A música, né, ela é um convite à autenticidade. O eu lírico, ele está em um momento de ruptura, de libertação, de um relacionamento que não faz mais sentido para ele. E é uma tentativa, né, de reencontro consigo mesmo e de se resgatar após esse amor frustrado, né? E fala assim: eu que já não quero mais ser um vencedor, levo a vida devagar para não faltar amor. Essa é uma das frases mais bonitas e conhecidas da carreira do Lulu Santos. Aqui uma inversão, né, de valores. O sucesso material ou a afirmação social perdem importância, né, diante da simplicidade de amar e de ser verdadeiro. E Um Certo Alguém é sobre uma reconstrução após a perda, né? Sobre o olhar no espelho e se perguntar quem eu sou agora, né? Uma canção de amadurecimento, a gente pode dizer, de uma aceitação, de uma leveza. E o Lulu Santos, ele traduz o fim não como um fracasso, mas como um começo, né? Uma pausa para você voltar a sentir. Então, eu vou trazer agora para vocês, se eu conseguir colocar agora para tocar, Um Certo Alguém, do Lulu Santos. Espero que vocês gostem. espero que vocês tenham gostado. Foi Um Certo Alguém, do Lulu Santos. E assim a gente termina mais um programa. Na próxima semana eu trago mais músicas para vocês. A gente ouviu dessa vez Gal Costa, Alcione e Lulu Santos. E foi bem interessante ouvir um pouco mais desses cantores e saber mais o contexto do que estava acontecendo naquela época. E que essas músicas continuem, né, tocando nas nossas playlists e tocando aqui. E que a gente lembre sempre de casa e do Brasil, que é bem legal. Desde que eu me mudei, eu percebi que eu escuto mais música brasileira. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!